Mais uma vez, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Na marcha do ser humano, em busca de tudo aquilo que ele considera importante, que ele considera grandes conquistas, está a marcha, a sede pela posse do poder. E para alguns, constitui verdadeira obsessão. Passam a vida buscando a posse do poder. E em todos os tempos, existem aqueles que o buscam de uma forma incessante, imperturbável e incansável. Há aqueles que desejam para si o poder do dinheiro, mas a morte chega e os afasta de todas as suas propriedades, dos seus bens e dos seus cofres abarrotados. Há aqueles que espreitam o poder da política terrena, mas a morte os exclui daquelas decisões bem urdidas, que alguns consideram articulações, daqueles conchavos escusos, onde se consideravam realmente fortes, imbatíveis. Há aqueles que se impõem, respeitados por alguns e temidos por muitos, dominando exércitos submissos ao seu comando arbitrário, caprichoso, mas a morte lhes arranca a espada, lhes tira a lança e faz silenciar a sua voz de comando. Alguns passam a existência em tronos de soberba, de crueldade. Muitos deles se envaidecendo, se vangloriando, tendo aos ombros, seus ombros cobertos de púrpura, coroas de gemas de ouro, mas a sua fronte atormentada. E a morte chega, roubando-lhes o cetro e desalojando-os do trono da ilusão. Muitos, e muito comum, exercem um poder sobre os seus familiares. Familiares indefesos, muitas vezes, que suportam ameaças, que suportam violências físicas, morais, e chega a morte para eles também, e retira toda a sua prepotência e toda a sua presunção de mando. O que nos faz pensar? Nenhum poder tipicamente do mundo resiste às transformações que o tempo opera. Quem será que detém o verdadeiro poder? Todo aquele indivíduo que se acostumou a construir a paz dentro de si e vai além, consegue espalhá-la em redor de si, se torna uma fonte de irradiação de luz, de paz e de amor. Então, o verdadeiro poder no mundo pertence àqueles que trabalham com honradez, aqueles que conseguem renunciar aos convites dos vícios do mundo e que vão trabalhando e conquistando as virtudes das quais falamos aqui há pouco tempo. Esses, sim, são os detentores do mais grandioso poder que nós vimos na mensagem agora mesmo, o poder sobre si mesmos. O poder do mundo é passageiro, é precário. Somente o poder do espírito é imorredouro e propicia realmente a verdadeira felicidade a quem o tem. Jesus dizia: o poder real é daquele que, tudo podendo exigir, torna-se na terra o verdadeiro servidor de todos. Kardec, no livro Obras Póstumas, olha aqui o livro, Obras Póstumas, ele nos traz sobre algumas formas de poder que já vivenciamos na humanidade e até a atualidade. Então, a origem origem da palavra? Do grego kratos, de onde derivou a palavra aristocracia, que significa poder dos melhores, considerados melhores. E nós temos que pensar e lembrar que em nenhum tempo, nenhum povo deixou de ter chefe. Por que será isso? Desde as tribos mais selvagens, havia lá um comandante, uma autoridade. Por que isso acontece conosco até os dias atuais? Em razão da diversidade das nossas aptidões e das características de cada um. Inclusive, há em toda parte, se nós analisarmos, pessoas fracas que precisam ser direcionadas, que precisam ser protegidas, pessoas incapazes que, se não for dito por onde seguir, se perde. Por isso se faz urgente e necessário sempre, em todos os tempos, alguém com uma autoridade. Existem também as paixões que exigem repressão. Por isso, o poder da autoridade. Necessidade imperiosa de um poder e de um comando para nós. Lá atrás, nas sociedades primitivas, a chefia, então, dos pequenos povoados era dada ao pai de família, que foi denominada, então, a primeira aristocracia, a aristocracia dos patriarcas. Acontece que esses povoados foram crescendo, foram se tornando numerosos, e diante de algumas circunstâncias, principalmente da divergência entre os povoados, que foram se tornando fortes e graves combates, a autoridade foi perdendo essa capacidade de mando. Para resolver esse tipo de conflito entre povoados, fez-se mister uma autoridade que fosse forte, que fosse vigorosa e que tivesse inteligência também, que fosse estrategista. Aí surgiu, então, a segunda aristocracia, né? Os chefes militares, a aristocracia da força bruta. Só que muitos desses comandantes, muitas dessas autoridades, começaram a fazer abuso da posição a que foram elevados, né? E se apossavam desse poder por si mesmos, né? Por isso, se impunham aos vencidos e muitas vezes os escravizavam. Esses mesmos fortes, acumulando bens, foram transferindo naturalmente aos seus filhos essa autoridade que eles desfrutavam. Certo? Os fracos, por serem fracos, nada ousavam dizer e se habituaram a ter esses filhos por herdeiros dos direitos dos pais que os pais haviam conquistado. Eles apenas herdado e consideravam como seus superiores. Aí, então, denominou-se essa terceira aristocracia da aristocracia do nascimento. A aristocracia do nascimento. E ela tornou-se tão poderosa quanto a aristocracia, o poder da força bruta. E também arrebanhou para si muitos privilégios, porque o poder é cercado também de privilégios. Bem, o povo não deixou de crescer. E para a garantia desses privilégios herdados, para a conservação, essa aristocracia criou leis em seu próprio benefício. Afinal de contas, eles mesmos faziam as leis. Ninguém mais fazia as leis que não eles mesmos, para si, proveito próprio. E para assegurar todo esse respeito das classes submetidas, que cresciam cada vez mais e ficavam difíceis de ser contidas mesmo pela força bruta, havia uma única maneira Nós temos resquícios de todas as aristocracias até a sociedade atual, gente. Vamos vendo que a evolução chegou até uma determinada forma de poder, mas nós temos resquícios de todas elas. Esse do Nascimento dividiu a sociedade em duas classes, a classe dos inferiores e dos superiores. Isso existe até hoje, a dos que mandam e a dos que obedecem. E a maneira de submeter esse pessoal que crescia em número, mas não podia intervir nos privilégios dos poderosos, era impedi-las de ver com clareza as coisas, de ter conhecimento. Então a forma era conservar a massa na ignorância. Povo ignorante é fácil de ser conduzido para onde eu quiser. Vamos analisando, temos resquícios até hoje desse tipo de poder. Só que a classe superior não pôde manter a classe inferior desocupada, ociosa. A classe inferior teve que trabalhar. E trabalhando, o que acontece? Trabalhava tanto mais quanto maior fosse a sua necessidade, a sua prole, a sua família. O que acontece quando a necessidade aperta, quando surge a chamada crise? Não se diz no ditado popular, a necessidade é a mãe da criatividade? Se fala, né? É um ditado popular. A necessidade é a mãe da criatividade. É isso. O povo começou a pensar. Desenvolveu a inteligência na procura da produção de novos produtos, na procura da colocação de mercado para a colocação desses produtos, foi desenvolvendo a inteligência. Não se percebe aí um dedinho, a intervenção divina nessa evolução do poder? Fica muito claro a intervenção divina. A classe submetida, então, passou a ver com clareza todas as coisas e tornou-se forte pelo número e conseguiu abolir os privilégios da classe superior, tornando-se igual diante da lei. E este princípio em alguns povos veio a extinguir, então, a acabar com a aristocracia do Nascimento, que passou a ser apenas uma herança do nome, dos títulos, dos brasões que haviam na época, mas não conferia mais os direitos legais. Aí, findando essa aristocracia, surge outra, a quarta aristocracia, o poder do dinheiro. Que acabou hoje em dia, né? Hoje em dia não existe mais o poder do dinheiro. Veja só, como o dinheiro, infelizmente, se dispõe dos homens e das coisas. Dinheiro paga. A maioria das pessoas tem seu preço. E consegue-se todas as questões materiais. Diante do dinheiro, então, todos se inclinavam. Como antes se inclinavam diante de um brasão, de um título. E a riqueza, é claro que teve também os seus privilégios, como até hoje, né? Só que o povo, já raciocinando, percebeu que para se conseguir a riqueza, o dinheiro, era preciso uma certa dose de inteligência, mas não para gastá-lo, né? Não para herdá-lo, porque os herdeiros são hábeis em consumir uma fortuna herdada e não em conquistá-la. Não é assim até hoje? Quantos destroem uma fortuna herdada? Outra questão a ser analisada na aristocracia do poder do dinheiro é que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irrepreensíveis, lícitos, né? Isso não acontece nos dias de hoje também. Os que enriquecem, enriquecem de forma correta, honesta, respeitosa, não é? Em consequência disso, o dinheiro foi perdendo o seu prestígio moral. É por isso que há tanta desconfiança em torno de grandes empresas que enriquecem com certa facilidade, né? Pelos meios pelo qual se consegue essa fortuna. Essa potência, então, pela queda moral, veio a ser substituída por uma outra potência. Qual será? O poder da inteligência. Olha que lindo, o cérebro iluminado, pensante aí que nós temos. O poder da inteligência, que é o que estamos vivendo hoje, não é, gente? O que impera aí é a tecnologia, são os recursos tecnológicos ajudando na saúde, na manutenção das necessidades básicas, como alimentação, em tudo. Nós vemos a intelectualidade predominando na nossa época atual, contemporânea. E a pergunta, então, que o poder da inteligência, ninguém pode se envaidecer, certo? Porque ela pertence tanto a pobre como a rico. Qualquer um tem inteligência e pode desenvolver. Será esta, então, a última aristocracia? Seria esta a mais alta expressão de civilidade da humanidade? A resposta da espiritualidade em obras póstumas é não. Mas por que não? Ela nos explica que a inteligência nem sempre é garantia de moralidade do homem. E o homem mais inteligente pode fazer um péssimo uso das suas faculdades. Não precisamos comentar de que forma anda a sociedade com pessoas inteligentíssimas no poder e utilizando de uma forma completamente equivocada, certo? Mas Allan Kardec também nos alerta que, por um outro lado, a moralidade sozinha pode ser incapaz, não tão inteligente assim. Não utilizar de recursos e estratégias para a melhoria de si e de quem está ao redor da sociedade. Então, a reunião dessas duas faculdades, a inteligência e a moralidade, é necessária para criar um poder legítimo. Por quê? Porque é feita de luzes, as luzes da justiça, as luzes da caridade. É movida pela justiça. Esta sim será a última aristocracia, a última forma de poder. Nós temos que lembrar que toda forma de poder, que todas as aristocracias tiveram a sua razão de ser. Elas estiveram de acordo com a nossa evolução, com o momento da humanidade. Mas atualmente estamos num momento de modificações, certo? Somente o princípio moral pode constituir, então, uma supremacia durável, porque é animada pelos sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos, porque está em obras póstumas, Allan Kardec, a espiritualidade diz, chamaremos aristocracia intelecto-moral. E aí vem a pergunta que está exposta aqui. Mas semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos na terra, porque é só olhar em derredor, é só o que vemos? O egoísmo imperando. E a resposta, sim. Não só é possível, como se implantará por ser inevitável. O que quer dizer com isso? Porque faz parte da lei de progresso. Faz parte da evolução do próprio planeta Terra. Serão dele retirados todos os que atrapalham essa evolução. E isso já está acontecendo, nós estamos vivenciando transição planetária, esse momento difícil, onde tudo nos parece negativo, mas é o momento de reforma. E aí a espiritualidade nos traz alguns esclarecimentos a respeito do poder, como as pessoas, como nós somos equivocados em relação ao que seja realmente o poder. Que o poder no mundo é como uma chama que arde enquanto o combustível a sustenta, logo deperecendo e apagando-se quando mesmo se consome. Que normalmente os vitoriosos de um momento transformam-se nos infortunados de um outro. E aí a espiritualidade, isso quando não colocam na sua face as máscaras, na face gasta, envelhecida e imoral, as máscaras de risos mentirosos e da falsa alegria. Então há muito infortúnio oculto na vida de muitos poderosos. É uma máscara de viver muito bem, sempre em festa, sempre muito presente, mas é apenas ilusão. E não são poucos na Terra que tudo empenham para a conquista deste poder terreno. Para quê? A fim somente e exclusivamente de receberem bajulação daqueles que estão em sua volta e se saciam e se fartam com as sobras das suas extravagâncias. Já perceberam que sempre próximo a quem tem poder tem um grupo de bajuladores que ficam alimentando o ego do poderoso e retroalimentando-se com essas sobras das extravagâncias normalmente que pertencem aos poderosos. E assim, tanto o bajulador como o poderoso perdem os melhores momentos e oportunidades de uma encarnação terrena, na ânsia de serem temidos pela certeza de que não são pessoas amadas, respeitadas pelo amor que emanasse. Por isso a frase ali, o poder engana todos os que nele confio. Vamos ver os poderes que nós vivemos. Nós, eu que estou com 50 anos, já tive o poder da juventude. O que acontece com o poder da juventude? Cede lugar ao da maturidade. E a maturidade cede lugar à velhice, que nem sempre é das melhores. Que muitas vezes vem acompanhada de desajustes, de demências. Mas nós temos também um outro poder bastante valorizado, né? Porque o da juventude é muito valorizado. Mas tem o poder do dinheiro. O poder do dinheiro compra tudo aquilo que se faz necessário para a plenitude de um ser humano? Não, né? Ele dá um certo conforto, ele auxilia na hora de uma doença física, ele consegue manter todas as questões materiais, diminui sim algumas dores, mas essas dores podem ressurgir lá na frente em forma de angústias morais, muitas vezes frustrações profundas por falta de amor verdadeiro. Gente, não é o poder que é negativo, é a forma de utilizar-se do poder. O poder público e o religioso também, transitório, passa de mãos de período em período, a cada momento. Assim que chegam outros mais ousados, com propostas renovadoras, que acabam com aquelas leis que davam base para o poder atual, digamos, o poder que esteja no mando. Poder da força física, esse é visível, né, gente? Diminui de acordo com a natural decadência do organismo nosso. E o poder da cultura, nossa, como é bom falar com aquela pessoa, é tão culta, é brilhante. Realmente, a cultura em si, ela é decorrente da inteligência brilhante de algumas pessoas, né? De uma memória privilegiada também. Alguns conseguem contar com detalhes todas as visitas a museus que foram no exterior, a lugares. Isso é uma memória privilegiada. que decresce e que desaparece com o próprio envelhecimento. E às vezes nem chega-se ao envelhecimento. Existem doenças degenerativas, existem acidentes, os golpes, as fatalidades, né, que causam traumatismos crônico-encefálicos, e aí cadê toda essa cultura? Pense, não vale nada. Então qualquer tipo de poder terreno, a morte, por mais demorada a chegar, termina com ele. Poder, então, é ilusão. E nós temos, nesse caso da ilusão, o Ivan. O Ivan era um brilhante aluno de direito numa cidade do interior da Rússia. Ele destacou-se como aluno, mas ele sentia-se sempre muito atraído por pessoas que estivessem ocupando cargos que fossem em posição social superior à dele. Aí ele já imitava, vamos dizer assim, as maneiras, já entendia bem os modos da pessoa, se aproximava e conquistava a amizade desses amigos poderosos. E em virtude disso, quando formou-se e pela própria capacidade, ele ocupou já de cara um cargo de magistrado em uma província do interior, graças a essa influência dos amigos. Ele tratava as pessoas com educação e com cordialidade, mas ele sentia-se realmente superior a todas elas. E isso lhe dava uma alegria muito grande, esse sentimento de ser poderoso, de poder influenciar os outros, de poder dizer sim, não, faço, pode, não pode. Essa consciência do poder de que ele dispunha e a possibilidade de atender ou não as pessoas aumentava o fascínio pela posição que ele ocupava. E aos olhos do mundo e dele mesmo, era um homem muito bem sucedido. Acontece que os anos passaram rapidamente. E às vezes ele se queixava de um gosto amargo na boca e um desconforto estomacal. A princípio não deu atenção, mas isso foi se agravando e ele, enfim, consultou um especialista. Esse especialista tratou-o, recebeu-o com a mesma frieza com que ele tratava as pessoas. Não deu muita atenção aos questionamentos, mas Ivan percebeu que a sua situação não era das melhores. Com o passar dos dias, ele também percebeu que a sua situação, a sua dor, não fazia a menor diferença para os outros. Só ele mesmo que importava. Então percebeu que o seu poder, que até então ele se orgulhava tanto, era nada diante da situação que ele se via. Chegou à conclusão que estava morrendo, porque as dores se tornaram intensas, foi se tornando insuportável, né? E ficou bastante desesperado, afinal de contas, do que valia todo o seu prestígio, toda a sua influência e toda a sua riqueza? Neste momento, de nada. De nada valia. Sua dor o igualava a todos os demais homens. O seu poder era uma ilusão e a sua superioridade apenas um sonho, uma quimera verdadeira, né? Nós temos que entender que aqueles que detêm facilidades, recursos materiais, é apenas tudo provisório, de uma forma muito passageira. Isso é uma oportunidade de crescimento, de auxiliar os frágeis, de erguê-los, não de humilhá-los, e não significa que sejamos superiores a absolutamente ninguém. Por isso está ali, poder é feito de fantasia, ilusão, é efêmero, é transitório. Vamos lembrar de Jesus diante de Pilatos. O que Pilatos disse para Jesus? Que ele representava o poder. E Jesus, imperturbável, respondeu o que para ele? Que ele o tinha porque lhe houvera sido dado, mas que não era dele próprio esse poder. E não foi assim? O poder de Pilatos posteriormente não passou como passou todo o Império Romano, toda aquela opulência, toda aquela soberba, né, ilusória, passou a falsa glória daquele Império Romano. O poder real é aquele que decorre então de todos os valores intelecto-morais adquiridos pelo próprio esforço, com muita disciplina, muita perseverança mesmo. Esse poder faculta então o crescimento interior, e esse poder interno é que nos injeta para o caminho da evolução. Esse poder libera as paixões, nos disciplina, nos harmoniza, tornando quem possui um centro de irradiação de amor e paz. Então todos nós deveríamos lutar para conquistar este poder, o poder sobre nós mesmos. Este poder do amor se transfere para além do túmulo, nenhum outro vai junto. E a espiritualidade, tanto em obras póstumas como em diálogo com as sombras, que foram os livros que eu utilizei para fazer essa expositiva, nos traz relatos de espíritos extremamente comprometidos em relação ao poder. Muitos dramas relacionados à paixão pelo poder se manifestam nas mesas mediúnicas. E eles se consideram grandes depois da morte. Exigem para si tratamentos diferenciados. Um espírito disse certa vez, sempre fui grande. E Kardec esclarece, em termos humanos, sim. Fora grande desde remotíssimos tempos do Antigo Egito até a Europa moderna. Mas o que é realmente a grandeza? Palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 23, o versículo 11. O maior dentre vós, seja o vosso servidor. Pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A discussão dos apóstolos sobre qual deles seria o maior para Jesus, e a fala de Jesus que colocou o conceito de grandeza não para servir às suas paixões, às nossas paixões, mas para servir o semelhante. A quem mais foi dado, mais será cobrado. O poder é sempre concedido para auxiliar os fracos, os desvalidos, para auxiliar a erguê-los, a torná-los fortes também. Jesus também demonstrou que nós não temos noção real do conceito de grandeza. Lembra daquela passagem onde ele coloca, em verdade vos digo que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha o conceito, olha os nossos parâmetros sobre grandeza, gente. Então, os parâmetros humanos são inaceitáveis para a espiritualidade. Nada se compara. No livro Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda nos coloca assim, que o vírus do poder nos contamina e compromete-nos por muitos séculos. Daí outro ditado popular. Dê o poder a uma pessoa e conheça realmente quem ela é. Ela se revela quando tem a famosa frase tinta na caneta. Quem precisa de mim são vocês. Eu tenho tinta na caneta, aqui eu mando. E esquece de dizer que é detestado, que não está emanando amor. Esse é o equívoco em relação ao poder. É a autoridade, né? Existem, então, quando coloca ali que por muitos séculos e após a desencarnação, espíritos ficam completamente perturbados, né? Aqueles espíritos que são atingidos por esse deslumbramento do poder terreno. Então, eles arrastam consigo, para o mundo espiritual, essa paixão invencível pelo mando. Aqui eu sou autoridade. E lá acabam se juntando muitas vezes a organizações trevosas que acabam se utilizando dessa pessoa equivocada com o poder para oprimir e espalhar a desarmonia por toda a parte, né? E a decepção de alguns desses espíritos é realmente muito grande, é terrível, porque se encontram privados do poder que eles consideram, o próprio ar que eles respiram. Kardec, no Céu e o Inferno, traz o caso de uma rainha indiana. Olha, gente, é uma entrevista maravilhosa. O Céu e o Inferno é uma das 5 obras básicas. Às vezes vocês vêm e pedem a nós, trabalhadores da casa, sugestão de livros. Olha, nas 5 obras básicas nós encontramos muitas respostas. O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 7, traz entrevistas com espíritos desencarnados endurecidos. E esse caso da rainha indiana é uma entrevista longa, eu não vou ficar lendo, só vou citar algumas falas dela, que Allan Kardec, né, entrevistava esses espíritos. Ela coloca numa das respostas aqui que o sangue dela não pode misturar-se com o do povo, que o sangue dela reinará por certo, visto que é digno disso, que ela assegura, eu asseguro-vos, eu era rainha, nascida em Delhi, sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia, e vai indo, continuo a ser rainha, isso já é na quinta pergunta, que se enviem escravas para me servirem, ela nem percebeu que estava desencarnada. Daí ela só dizia, mas não sei, aqui parece que não dão muita atenção para a minha pessoa. Ela queria escravas, contudo sou sempre a mesma. Mas lá na frente, tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta, que vindas de deixar, deveria ter sido sempre rainha. Assim são as respostas dela. Vale a pena quem tem o Céu e o Inferno ler, então, ler essas questões, as entrevistas com espíritos endurecidos, como eles não se desgarram desse sentimento de empoderamento. O outro caso de uma ex-rainha da França, mas já numa condição espiritual um tanto melhor do que a infeliz rainha indiana, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós que esta ex-rainha da França encontrou em elevada posição espiritual o seu jardineiro, de quem ela dependia no momento para ser auxiliada. Olha como no mundo espiritual não conta o que você foi na Terra em termos materiais, mas sim o que você fez com o que você foi, certo? Por isso a colocação ali, o poder, a fortuna, a fama, a beleza e outros artifícios que enfeitam a existência de alguns são provas gravíssimas que cada um terá que dar conta ao administrador celeste. E conforme desincumbir-se desta aprovação, vai escrever o seu futuro. A sua próxima encarnação, a sua vida no mundo espiritual será de paz ou de aflições indomináveis para cada um, que conforme suas ações. Nós temos que lembrar que todos nós transitamos por idênticas faixas de evolução. Ninguém está aqui com privilégios. Privilégio é apenas material. Olha aqui, né? Uma figura que demonstra bastante, né, a postura de poder, né? A questão 275 do Livro dos Espíritos. O poder e a consideração que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? A resposta, não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Entendamos que é no sentido equivocado do poder. O poder se faz necessário, como eu falei no início, mas a forma de se utilizar. Vem a explicação na questão 275A. O maior na Terra pode estar na última classe dos espíritos, a classe inferior, dos espíritos inferiores. E enquanto seu servidor pode estar na primeira classe espiritual, dos espíritos iluminados, dos espíritos superiores, certo? Por isso que Jesus falou que quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Por que mais do que Jesus, nosso mestre, modelo, guia de toda a humanidade, governador do planeta Terra, lavando os pés do seu discípulo, mostrando que ele não veio para ser servido, mas para servir. Está aí, gente, o nosso exemplo. Por que tanta prepotência, tanto orgulho da nossa parte? Bate alguém na nossa porta pedindo alguma coisa, nós temos o poder do sim ou do não. E às vezes nós damos aquela esnobada na pessoa, aquela humilhada, né? Continuando, quando você fala na questão, na segunda parte da resposta da questão 918 do Livro dos Espíritos, onde fala das características do homem de bem, quando o homem de bem tem o poder e a riqueza, né, ele sabe que se Deus lhe deu o poder e a riqueza, ele vai olhar essas coisas como um depósito. É sempre dito, somos depositários e não proprietários do que nos é concedido por Deus. Então, esse homem de bem vai usar o poder para o bem. Ele não se envaidece do poder, porque sabe, nem da riqueza, que Deus que nos deu também pode retirá-los a qualquer momento. E ainda vai mais além. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, eu sou um grande empresário, eu sou um chefe militar, tenho homens sob meu comando, sob minha dependência, vou tratá-los com bondade, com benevolência, porque são iguais a mim perante Deus. Então vou usar da minha autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagar-lhes com o seu orgulho. Quando se fala em poder, geralmente temos aquela ideia do autoritarismo, dessa pompa, né? Mas o verdadeiro poder é manso. Vamos observar essa gravura, essa florada de tulipas brancas. É só um exemplo da ação da natureza, toda mansa, que adormece no outono e explode na primavera silenciosamente. A florada dos ipês, que se recolhem por 10 meses, sendo só galhos. Em um mês ela tem folhas e no outro mês a florada. E volta novamente a silenciar-se. Um poderoso silêncio. O verdadeiro poder anda de mãos dadas com a mansuetude. Tudo na natureza acontece com poder e silêncio. Um silêncio poderoso. Vamos observar o sol. O sol que nasce e se põe numa profunda quietude, que move gigantescos sistemas planetários, mas penetra suavemente pela vidraça sem quebrá-la, que acaricia as pétalas de uma flor sem a ferir. Vamos observar as estrelas, as galáxias que fazem as suas órbitas numa velocidade estupenda por todas as vias do cosmos, mas nunca deram sinal da sua presença, pelo mais leve ruído. E o oxigênio, gente? O que pensar do oxigênio? Esse poderoso mantenedor da nossa vida, que penetra em nossos pulmões, que circula discretíssimo por todo o nosso corpo, e nós nem percebemos a sua presença. A luz, a vida e o espírito, os maiores poderes do universo, atuam com uma suavidade que parece que nem estão aí. O verdadeiro poder do homem não consiste em atos de violência, e sim benevolência. Benevolência é indício de poder. Os grandes mestres sabem ser severos, rigorosos, sem renegar em mansuetude e benevolência. O Criador, que é o supremo poder, age com tamanha mansuetude que a maioria dos homens nem percebe a sua ação. Essa poderosa força na qual todos estamos mergulhados mantém o universo em movimento, cria mundos novos a cada instante, faz pulsar o coração dos abutres e dos colibris, dos bandidos e dos homens de bem, na mais harmoniosa mansuetude. E até mesmo a morte, mensageira da liberdade, chega de mansinho Como hábil cirurgiã, rompa os laços que nos prendem a alma ao corpo, libertando-nos do cativeiro físico. Assim se expressa o verdadeiro poder, sem ruído, sem alarde. Então, sempre que a palavra poder vier à nossa mente, vamos nos lembrar do sol e da incontestável mansuetude do seu poder. Obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado pela presença. Vamos procurar cerrar os olhos materiais para olharmos dentro de nós, sentindo a harmonia deste ambiente, sentir a poderosa energia que se faz presente aqui, através da espiritualidade desta casa, através dos mentores que nos amparam, nos protegem e atendem os nossos pedidos, desde que feitos com fé e desde que perseveremos no propósito de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas realmente poderosas, tendo o poder de nós mesmos, sobre nossas emoções, nos acalmando, nos tornando grande para todos aqueles a quem amamos. Que Jesus possa abençoar este final de sábado e o início da nova semana que se faz tão próximo. Que possamos assumir esse novo horário que nos é imposto sem queixas. Que possamos devagarinho nos adaptar e agradecer as longas horas do horário de verão para que possamos atuar um pouquinho mais ainda no bem, já que nos proporcionará um pouquinho mais de luz também ao final do dia. Que toda a nossa semana seja produtiva no bem para o bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Seja conosco, Senhor. Assim seja.